Vamos continuar o nossa reflexão, nosso estudo no livro de Eclesiastes. Deixa a sua Bíblia aberta em Eclesiastes. Nós caminhamos já por todo o primeiro capítulo. Quem vem à IBD acompanhou, sabe que nós definimos, falamos o que é vaidade, que significa literalmente um sopro, um vapor que não se pega, não tem consistência, um vapor que dura pouco tempo. Isso que quer dizer vaidade, porque vaidade no nosso contexto tem algo relativo à beleza, mas não é só isso. Quando ele fala vaidade de vaidades, tudo é vaidade, é o preâmbulo do seu, da sua reflexão acerca de tudo que há debaixo do sol. Precisamos olhar para o livro de Eclesiastes, especialmente até o capítulo 11, como sendo essa experiência de Salomão com tudo aquilo que há debaixo do sol. E aí a conclusão do capítulo 12 é a melhor conclusão que poderia tomar. Não poderia terminar no capítulo 11 dizendo que o dever de todo homem é temer aquele que está acima do sol, acima das coisas criadas, que é o Senhor Deus. E no capítulo 1 nós fizemos aí rapidamente essa introdução explicando o que é vaidade. E falamos dos versículos 4 até o versículo 11 do capítulo 1 sobre a mesmice, as coisas acontecendo e não mudando. Parece que a vida gira em círculos. Acho que todos já passaram, se não estão passando, por essa sensação de que trabalhar, acordar, trabalhar, descansar, dormir, e assim vai, e 5, 10, 20 anos sem nada mudar, a vida parece exatamente a mesma já há muitos anos. Falamos sobre isso. Você que veio, está no site da igreja, está lá no canal no YouTube da igreja, acompanhe lá essa parte. No versículo 12, do versículo 12 até o 18 do capítulo 1, falamos sobre a busca pelo sentido da vida do pregador, a busca no conhecimento, em conhecer as coisas, em conhecer os mistérios, em saber muito. Falamos aqui que Salomão não só tinha sabedoria, aquela sabedoria de saber viver, mas ele era muito estudioso. Ele sabia coisas acerca da biologia, por exemplo, sabia construir, sabia engenharia, e tudo isso, para ele, a sua conclusão foi que isso também é vaidade. Então, hoje, mais um trecho, capítulo 2, versículos 1 até o 11, vamos falar sobre mais uma busca, mais um intento, mais um empreendimento de Salomão na busca do sentido da vida. Qual é o sentido da vida? E aqui, eu acho que esse é um dos trechos mais parecidos com os dias atuais. Parece que alguém foi lá, Salomão, o conhecimento não é o sentido da vida. Parece que alguém foi na orelha dele e falou, Salomão, você tem que aproveitar a vida. Quantos jovens já ouviram isso aqui? Não, você tem que aproveitar. Não case, porque você tem que aproveitar a vida. Não, não faça isso. Aproveite a vida. Não case, não tenha filhos. Mesmo casal jovem, não tenha filhos. Por quê? Porque você tem que aproveitar a vida. E o que as pessoas querem dizer com esse aproveitar a vida? Exatamente o que está escrito no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Esse é para o mundo dos dias atuais, aproveitar a vida. E pela graça de Deus, nós temos Salomão, que aproveitou a vida, foi lá, ouviu esse conselho, não, tudo bem, eu vou lá, vou aproveitar a vida, vou ver se isso dá sentido para a vida, se isso dá satisfação, vamos ver. E foi, aproveitou a vida e chegou à conclusão de que aquilo também é vaidade, de que isso não pode dar sentido à vida, de que isso sequer é aproveitar a vida. Mas antes de caminhar com vocês no texto, quero fazer algumas perguntas baseadas nos slides. Pode passar, Ricardo, por favor. Quero perguntar para vocês, quem vive melhor? Uma pessoa nessas situações, quem vive melhor? Aquele que está ali no metrô lotado, ou aquele que está dentro do carro da Mercedes importada, no ar-condicionado? Quem vai para o trabalho melhor? Quem vive melhor ali? Pode falar, gente, não tem problema. Você pode falar que é o cara da Mercedes. Ou vocês querem andar de metrô lotado todo? Não, é o do metrô, óbvio que é o do metrô. Claro que não, né, gente? Quem vive melhor aqui? Quem vai trabalhar de Mercedes e tem um chofer para abrir a porta? Ou quem está lá no metrô lá, segurando, lutando por um pedacinho lá no metal? Quem vive melhor? É um rapaz da Mercedes. Aparentemente é um rapaz da Mercedes ali. Pode passar, Ricardo. Quem vive melhor? O casal viajante lá em Paris, na Torre Eiffel, ou o casal lá lavando louça todo dia? Todo dia lavando louça. Mas é todo dia, gente. Não, não é. Não é uma vez. É todo dia. As senhoras aqui sabem. E os senhores também. A minha esposa trabalha, no começo do casamento, ela trabalhava 10 horas por dia. Trabalhava numa escola de inglês e ela foi promovida de professora a coordenadora. A pior coisa que aconteceu. A pior coisa. Por quê? Porque ela passou do horário do seu trabalho, dali de 6, 7 horas, para 10, às vezes 12 horas de trabalho por dia. E aí eu tinha que dar uma força. Não dava para o bonitão aqui ficar em casa lá olhando para o teto. Então eu tive que começar a lavar a louça. Gente, é todo dia. Todo dia. Não tem? Duas pessoas numa casa. Eu tentei de tudo. Não, eu vou deixar acumular, aí eu lavo tudo na sexta-feira. Dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. Mas é pouquinho, é um copinho ali, um talher, um jogo de talher, um prato. É todo dia. Quem vive melhor? O casal lá em Paris, viajando pelo mundo todo, tirando foto e tal, ou o casal lá lavando os pratos todos os dias? Aí depois que eu tive que lavar prato todo dia, eu comprei uma lava-louça. Comprei uma lava-louça, salva casamentos, hein, homens? Uma lava-louça salva casamentos. É um investimento. Vamos lá, quem vive melhor? O pessoal ali no happy hour, festejando, brindando, alegria, rindo, ou aquele que está trabalhando até as 10 horas da noite numa sexta-feira ou num sábado? Quem vive melhor? O pessoal do happy hour, não é? O pessoal de sexta-feira sai meio-dia. Tem empresas que meio-dia encerra o expediente, vai para o happy hour, almoça com os colegas de trabalho, faz as suas coisas. Pode ir até em banco, gente, sabia? O pessoal que trabalha até meio, pode ir até no banco. Tem gente que não consegue ir no banco, porque está trabalhando das 8 da manhã às 5 da tarde. Como é que vai no banco? Não vai no banco. Ou essa pessoa que está aí toda cheia dos afazeres, não consegue dar conta porque o seu chefe não contrata mais pessoas, e aí tudo sobrecarrega nela, e ela vai para casa com trabalho na cabeça, com trabalho para fazer em casa. Quem vive melhor? O pessoal do happy hour. Todos nós gostaríamos de um descanso no final do expediente, na sexta-feira. É o que o pessoal fala hoje, os jovens falam hoje, sextou. Sextou, gente. Todo mundo esperando pela segunda-feira. Ou, pela sexta-feira. Quem aqui espera pela segunda-feira? Só se for feriado, né? Só se for feriado. Ninguém espera pela segunda-feira. Vamos lá, pode passar, Ricardo. Quem vive melhor? Aquele que está ali, aquele pessoal que está ali assistindo um show, um stand-up comedy, ou um show belo, uma apresentação bonita, que está ali apreciando arte de qualidade, ou aquele que está sozinho em luto, sentado no chão do metrô. Esse metrô aí está limpinho, até que está limpinho. quem vive melhor? Aquele que está só em luto ou aquele que está acompanhado em riso? Nós vamos passar por uma passagem em Eclesiastes que diz que há mais proveito na casa onde há luto do que na casa onde há riso. Não vou explicar isso agora. Mas, no nosso ponto de vista, quem vive melhor é quem está apreciando a arte, se deleitando com o que é belo, rindo com o que é de fato engraçado. A pessoa ali vive melhor. Podemos dizer que essas pessoas que nós dissemos que vivem melhor têm mais qualidade de vida? Podemos dizer isso? Então vocês todos são hedonistas. Sinto-lhes dizer que vocês estão definindo a qualidade da vida de uma pessoa pelas experiências que ela tem. E isso é antibíblico. Isso não é o ideal bíblico, o ideal de Deus. A qualidade de vida de uma pessoa não se mede pelas experiências que ela tem, pelas experiências que ela desfruta, pelas viagens que ela faz, pelos shows que ela vai, pelos empregados que ela tem, pelos bens que ela tem, pela casa na praia, casa no campo, casa em Nova York, casa em Paris. Não se mede. A qualidade de vida de uma pessoa não se mede assim, de acordo com Eclesiastes e com o ensino geral da Escritura. Achar a pessoa vive melhor, é óbvio, irmãos, eu não estou sendo aqui querendo que sejamos todos ermitões, então vamos nos isolar, franciscanos, vamos abdicar de todos os nossos bens. Não é isso, óbvio que não é isso. Deus nos dá essas coisas, Deus nos dá bens, propriedades, viagens, claro, isso tudo para nós desfrutarmos da vida, para que a vida seja melhor, no sentido de menos sofrimento, como o pastor Marcos costuma dizer, para amenizar os efeitos da queda. Claro, é Deus que nos dá, mas para efeitos de definir o sentido ou a qualidade do nosso viver, essas coisas não se prestam a isso. Se você olhar no coração, e aí onde está, de fato, a qualidade da pessoa, do que ela vive, do que ela pensa, do seu relacionamento com Deus e com o ser humano, se você olhar no coração dessa pessoa, você pode encontrar naquele rapaz que está sentado no chão muito mais qualidade, muito mais sentido real do que aquela pessoa que está rindo, às vezes até esquecendo da realidade, fugindo da realidade, porque algumas coisas que nós mencionamos aqui servem para isso, para que o homem fuja da realidade. E os nossos dias, nosso tempo, é uma eterna fuga da realidade. O homem quer o quê? Eu quero esquecer. Esquecer o quê? Esquecer de Deus. Ao mesmo tempo que o homem quer encontrar satisfação, ele quer esquecer Deus. Vamos caminhar aqui. Acho que eu peguei pesado, o pessoal já começou a murchar assim. Rapaz. Vamos caminhar, gente. Tem notícias boas para o final. Ah, tem essa imagem aí, esqueci. Muito boa essa imagem. É uma imagem só para quem está se perguntando. Essa imagem é a parte da esquerda, Paraisópolis, favela de Paraisópolis, ali na região do Morumbi, e na direita um condomínio de luxo. É de luxo porque tem piscina na varanda. Eu não sei como é definir luxo, mas ter uma piscina que não seja aquela de 1000 litros ou aquela de criança na varanda do seu apartamento, para mim é muito luxo. Então quem vive melhor ali? O pessoal que está lá na varanda, na piscininha, no ofurô, aproveitando a vida, ou o pessoal lá do Paraisópolis? Depois do que eu disse, vocês estão mudando de ideia, né? Vocês estão, não sei, agora eu já não sei mais. Eu não vou mais responder a sua pergunta. Bom, a gente pode dizer que todo mundo aqui preferiria estar na varanda lá do que dentro de um barraco na favela. Pode passar, Ricardo? À luz desse trecho aí do capítulo 2, se vocês notarem a divisão do capítulo, na minha aqui, a minha RA, tem aqueles títulos. O trecho que vai compreende dos versículos 1 a 11 está dizendo assim: a vaidade das possessões. Do 12 até o 17, a vaidade da sabedoria. A vaidade, inclusive, na sabedoria que Deus dera a Salomão. E do 18 até o final, versículo 26, a vaidade do trabalho. Então nós vamos caminhar hoje só do versículo 1 até o 11. E Salomão, como eu disse para vocês, Salomão vai buscar o quê neste momento? Salomão, ele empreende e realiza aqui o método científico. Aí eu vou provar e vou chegar às minhas próprias conclusões. Ele vai provar a vida. Alguém chegou, Salomão, esquece, conhecimento não. Vá aproveitar a sua vida. Para, larga a faculdade, Salomão. Larga. Você já tem de tudo, você tem bens, tem. Vá, larga a faculdade. Vai viver a vida, vai viajar, rapaz. Vai conhecer pessoas novas. Vai se namorar com várias pessoas, várias mulheres. Vai aproveitar a vida. Se amarrar aí. Salomão, tá bom, estou curioso para ver como é que é essa vida, como é que é aproveitar a vida. Por falar em curiosidade, graças a Deus eu nunca empreendi nada como Salomão, mas eu falo para alguns amigos quando eu passo ali, na Avenida Nova aqui, que é uma avenida aqui, que paralela aqui a Caliba, onde nós estamos, descendo ali, cheio de barzinho, cheio de bares, lugares ali de shows. E volta e meia eu passo ali de sábado, sexta-feira à noite, e eu fico me perguntando sinceramente, qual que é o barato de ficar ali? Um cheiro ruim, cheiro de cigarro, bebendo sem parar, jogando conversa literalmente fora, porque o bêbado não lembra do que falou. Eu fico curioso, qual que é o barato? E o pessoal está lá sexta, sábado, lotado, às vezes fecha a rua. De qual que é a graça? Eu fico curioso. E Salomão foi nessa aí. Qual que é a graça de aproveitar a vida? Eu vou entrar nessa. Vejam, jovens, notem muito bem esse trecho, porque vocês não precisarão mais fazer o que Salomão fez para chegar às mesmas conclusões. É o que a gente fala, você não precisa dar as cabeçadas para chegar às mesmas conclusões, a menos que você queira. Mas chegará às mesmas conclusões. E irmãos que já passaram por essas experiências vão concordar com Salomão. E dizer no final, isso não traz satisfação. Viver desse jeito não traz satisfação. A primeira busca aí de Salomão, nós vamos notar nos versículos 1 a 3, versículo 8b e o versículo 10. A primeira busca de Salomão é por satisfação física. Vamos ver o que ele fez para encontrar ou para buscar a satisfação física. Veja aí. Disse comigo, vamos. Aqui ele está dizendo literalmente, eu disse ao meu coração. Eu vou entrar nessa, de corpo e alma, de cabeça. Não foi, vou tangenciar ali. Não, eu vou. E vou de coração, de corpo e alma. Vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. E aí ele já dá o versículo 1 e 2 é o preâmbulo, é aquele, é o resumo da monografia. Toda monografia tem uma parte no começo que é o resumo, é o abstract. Tem que ter que fazer em inglês, né? Quem escreve monografia sabe aí. Aí às vezes vem os pedidos, ô, tá pra você fazer o abstract da minha monografia que eu escrevi em português, mas tem que fazer isso em inglês? Até hoje eu não entendi o objetivo, mas enfim. Tem um resumo da monografia, de todo o processo científico que Salomão fez, tem aqui um resumo, nos versículos 1 e 2. Se você não gosta de ler coisas grandes, não gosta de ler o livro, você lê só o resumo. É um resumo que está atrás do livro, né? Então veja aí, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Esse é o resumo da experiência de Salomão. E aí ele vai detalhar o que ele fez, onde ele foi buscar o sentido da vida, onde ele foi buscar satisfação. Veja o versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Ele foi buscar satisfação aonde? Na bebida. Hoje em dia não tem gente que faz isso mais, não, né? Não. Os jovens hoje não se dão a bebida, não? Meus irmãos, se existe uma época na história em que as pessoas estão procurando sentido no fundo de um copo, eu acho que essa época é hoje. As pessoas estão buscando a satisfação no fundo de uma garrafa de bebida alcoólica. Estão lá. Final de semana após final de semana. Dia após dia. Tendo como companheiros a bebida alcoólica. Salomão fez isso. O que ele diz aqui? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Eu disse comigo mesmo, eu vou experimentar isso aí. Mas Salomão não foi assim de cair, bêbado, ter que ser carregado, não. Veja uma ressalva que existe aí. Regendo-me, contudo, pela sabedoria. E entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Salomão foi para o bar. Ele não se entregou, ele não viciou, por assim dizer. Ele não era dependente da bebida. Não se tornou. A sabedoria o acompanhava. Ele estava, por assim dizer, experimentando ou realizando um processo científico. Não é, o processo científico aqui não é igual a uma pessoa que, um farmacêutico que injeta um remédio não testado em si mesmo. Ah, vamos ver como é que é isso aí. Ou injeta algum veneno, vamos ver se esse veneno mata mesmo. Não. Ele estava são consciente, mas ele foi lá para o bar, onde há riso, onde há alegria descomedida, ou o que ele diz aqui, há loucura. Foi. E qual foi a conclusão dele? Isso não pode dar sentido à vida. Isso é vaidade. Não há satisfação no fundo de uma garrafa. Não há satisfação numa roda de bar. Não há satisfação na balada. Não há. Os que passaram por essas experiências podem confirmar isso. Não há satisfação na bebida. Não há satisfação física. Não há sentido na vida nessa busca incessante por satisfação física. Por quê? Porque isso passa. Porque no dia seguinte vem o quê? Vem dor de cabeça, vem males, o que o pessoal chama de ressaca. E aí você tem que começar tudo de novo. Até você morrer com algum problema no fígado ou em alguma outra parte do corpo. Não há satisfação na bebida. Veja aí, existe mais a busca aqui de Salomão pela satisfação. 8b. 8b. provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Onde Salomão foi buscar a satisfação física, o prazer físico? Foi no prazer sexual. A Bíblia diz que Salomão tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Realmente, dar conta de uma já é bem difícil, não é? Já é bem complicado. Imagine só 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão se entregou, buscou no seu intento, na sua pesquisa de campo, ele foi buscar o quê? Prazer sexual, prazer das mulheres. E ele, ao final, concluiu que isso também não traz sentido à vida, não dá satisfação. Se entregar, e aqui vejam no começo do versículo, no começo do trecho, provi-me de cantores e cantoras. Aqui ele se cercou de quê? De artistas. Ah, vamos ver, né? Os artistas geralmente estão sempre alegres, sempre sorrindo, sempre produzindo o que é belo, e nós gostamos do que é belo, devemos gostar, devemos apreciar. Nós não podemos deixar, e aqui eu faço um parênteses, nós como crentes, nós não podemos deixar de apreciar o que é belo, porque isso reflete a beleza do próprio Deus. Nós olhamos para a natureza e vemos algo que é belo. Nós não podemos deixar o padrão cair com aquilo que apreciamos como arte. As músicas que ouvimos, os filmes que assistimos, as peças de teatro, nós não podemos sucumbir à má qualidade, porque isso não é belo. Sinto dizer, mas uma música com 3 acordes não é uma música bela. Não tem técnica. A não ser que o artista seja muito bom, e aí sim se torne algo de qualidade. Mas uma música lá de... Meus irmãos, não dá. Não dá. Isso é abominável. Isso não reflete beleza de forma nenhuma. Nós devemos colocar isso de lado. E Salomão buscou na beleza dos artistas, da arte, sentido à vida. Porque os artistas estão sempre produzindo o que é belo, sempre alegres. Mas vocês sabem que, dentre os comediantes, aqueles que fazem comédia, a taxa de depressão é elevadíssima. Porque não há na comédia satisfação. Não há na comédia em si, na alegria, no riso, não há satisfação. Aquele ator Jim Carrey fez vários filmes engraçados, vários filmes de comédia. Tem gente que odeia o Jim Carrey. Eu era pequeno, assisti o Máscara umas 500 vezes. Mas aquele ator passou por depressão. Tinha depressão. Teve que tratar, internou. E você, como assim? O Jim Carrey? Depressão? Ele que faz todo mundo rir? Sim. Porque no riso frívolo, como diz aqui, não há satisfação. Nem em causar nos outros, nem em ter em si mesmo. Não há. E o versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Quem gostaria de viver desse jeito? Não negar aos olhos absolutamente nada. Ah, vai dizer que vocês não querem viver assim. Eu gostaria. Salomão viveu assim. Ah, quero, pai, quero isso. Pode comprar. Ah, não, gostei daquele carro. Manda comprar 2. Ah, aquele avião ali parece bonito. Compra 3. Manda um de presente para o pastor Thomas. Ah, um barco? Compra um barco maior, Pastor Thomas. Agora ele virou lobo do mar. Vamos comprar, vamos comprar. Ah, churrasco do remar? Por minha conta. Todos aqui gostariam de fazer isso. Seria muito legal. Muito legal. E Salomão viveu assim. Tem um outro trecho aqui que ele fala, no versículo 7, mas que entra no, na satisfação financeira. Comprei servos e servos e tive... Não, aqui, versículo 8. Não, versículo 7. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas. Ele tinha tudo à sua disposição. Pessoas para lhe servir e comida à disposição. Quem aqui já passou, os mais velhos já passaram por perrengues com relação à comida. O que você gostaria de comer? Ah, um bife? Não tem. Não tem. Só tem ovo frito. Só tem salsicha. Só tem salsicha. Não, pai, queria comer uma carne. Não tem. Está caro? Não tem. Ah, os amigos vão lá em casa. Vamos comer pão com salsicha. Que não tem outra coisa. E água. Salomão estava do outro lado. Comer à vontade. À vontade. Mas isso também não traz satisfação. Isso também não dá sentido ao viver. Sumiu a tela para mim lá. Bom, eu vejo aqui. Segundo, satisfação financeira. Isso aqui as pessoas hoje não se preocupam com isso, certo? Não se preocupam em ter uma conta bancária estratosférica. Ninguém se preocupa com isso. Claro que não, né, irmãos? Nós, todos os dias, alguns lutam para sobreviver, outros lutam para terem cada vez mais. E isso em si, irmãos, notem bem, isso em si não é errado. Por quê? Porque é Deus quem nos dá os bens. Você tem um irmão rico e tem um irmão que é pobre. Os dois são salvos pelo mesmo Salvador, são sustentados pelo mesmo Criador e são abençoados pelo mesmo Deus. Isso não é errado, não é errado ser rico. Nós precisamos tirar isso da nossa mente. Não é errado, não é pecado ser rico. Você deve trabalhar, mas esperar do Senhor o sustento. Essa é a diferença. Se o Senhor te deu um carro do ano, glória a Ele por isso. Se o Senhor não te deu um carro e você tem que andar a pé na enchente, glória a Deus por isso. Não é errado ter bens, propriedades, não é pecado. Não recrimine, não julgue o seu irmão porque ele tem bens ou porque ele não tem bens. Não julgue o seu irmão, não faça isso. É o mesmo Senhor que o sustenta. Fechado o parênteses aqui. Salomão falou, vou buscar satisfação nas minhas posses, nas minhas propriedades. Eu vou ter o que ninguém jamais teve. Para vocês terem uma ideia, o Jeff Bezos é o dono da Amazon. A Amazon está chegando aí no Brasil, conglomerado de um mercado livre americano, mas que vende até rins, se você quiser. Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo na atualidade. A sua fortuna é de 146 bilhões de dólares. Alguém consegue imaginar essa cifra? 146 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia de comparação, atualizado a inflação atual, Salomão, no seu pico do reinado, a sua fortuna alcançou os 2,2 trilhões de dólares. 20 vezes mais do que o Jeff Bezos. Salomão era rico ou não era? Um pouquinho, né? Salomão era muito rico, muito rico. E nessa riqueza, nas suas propriedades, ele encontrou satisfação, ele encontrou o sentido da vida? Absolutamente não. mesmo com os seus 2,2 trilhões de dólares, com seu cartão Mastercard, Visa Infinity, sem limite. Vejam aí, versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas. Eu quero que vocês notem, enquanto nós lemos aqui, quantas vezes ele fala para mim. Em comparação, Salomão construiu um templo para o Senhor, para o povo do Senhor. O templo, o famoso templo de Salomão, que não é aquele na Celso Garcia, mas ele construiu um templo em Jerusalém, majestoso, belo, maior templo, mais belo templo que os judeus já viram. Mas aqui ele muda o discurso. Ele fez coisas para ele. O objetivo era ter coisas para ele. E é interessante notar que ele não só bebeu, versículo 3, não só caiu na bebida, ele decidiu construir a sua própria vinícola. Ah, eu não vou tomar esse negócio ruim aí não. Eu vou construir uma própria vinícola. Veja aí, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Olha aqui, produção de vinho. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Essa prática era muito comum nos reis da antiguidade, eles terem os seus jardins, porque esse contato com o que é belo, com o que é naturalmente belo, criado por Deus, trazia ali um certo alívio, uma satisfação ao homem. E isso acontece conosco hoje. Os homens ontem foram para a chácara do Haroldo, lá em Itapeva, em Minas Gerais. E lá é uma paisagem muito bonita, cercado de montanhas, aquele verdinho. Parece que alguém foi lá e passou o cortador de grama, tudo certinho, muito bonito. Isso traz satisfação a nós. E os reis tinham isso dentro do seu palácio. Os jardins, quem nunca viu um jardim de um rei, pode ir ali no Museu do Ipiranga. Eu não sei como está hoje, mas o Museu do Ipiranga, há uns 10 anos atrás, você tinha ali o jardim na frente do museu, muito bem cuidado. Nós gostávamos, Aline e eu, nós gostávamos de ir lá para namorar, para ficar de mãozinhas dadas, passeando, porque ele é muito bonito. Na primavera, as flores desabrocham e fica cheio de flores de vários tipos. Então, Salomão mandou fazer isso aqui, por quê? Porque ele queria ter perto de si coisas belas, apreciar o que é belo, o que é bonito, o que é agradável. Mandou fazer isso. Versículo 6. Bom, versículo 5. Fiz jardins e pomares para mim, nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Além disso, os palácios geralmente ficavam em lugares altos. Como é que você ia regar tudo isso? Não eram jardins assim, aquela hortinha que você tem em casa, que você vai com o regador e está tudo certo. Não, eram jardins suntuosos, coisas, monumentos faraônicos, por assim dizer. Então, como é que ia sustentar tudo isso? Tecnologia. Vamos trazer a água até o meu jardim. Salomão mandou fazer inclusive isso. Com o versículo 7, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. O primeiro reis vai dizer que a prata no reino de Salomão era tão abundante que ela perdeu parte do seu valor. Encontrava prata no chão da rua, de tanto que tinha. Imagina, encontrar prata pura tá lá, jogado lá, e ninguém quer pegar. Por quê? Porque não tem valor, de tanto que tinha. E, bom, até aí, versículo 8a. Salomão fez tudo isso, teve tudo. Encontrou a satisfação? As pessoas hoje, as pessoas que não temem a Deus principalmente, mas nós podemos incorrer nesse erro de buscar satisfação nos nossos bens. E você não precisa ter muitos bens. Não precisa, absolutamente. Você não precisa ter tudo, ter o mundo inteiro. Não, você pode encontrar ou transformar aquilo que você tem em um ídolo. Você pode transformar o seu carro em um ídolo. Transformar a sua casa em um ídolo. Ah, eu não tenho carro nem casa, então estou livre. Você pode transformar a sua roupa em ídolos, buscando satisfação neles. Ah, quando nós éramos jovens, não sei se os jovens fazem isso hoje ainda, mas existia um costume de você usar roupas de marca. E você tinha que mostrar que você estava usando uma roupa de marca. Não adianta ter essa camisa aqui, essa camisa ser da Giorgio Armani, se ninguém sabe que a camisa é da Giorgio Armani. Tinha que estar escrito bem grande aqui, Giorgio Armani. Tinha que estar bem escrito aqui, Nike, Adidas. É um bando de gente fazendo propaganda de graça, sem ganhar um tostão, mas a gente tinha isso, tá lá. Eu estou com a minha roupa de marca. Estou aqui. Isso trazia satisfação, porque as pessoas reconhecem, olha, ele tem roupa de marca. O tênis dele, você viu? O tênis dele é de marca. O tênis dele custa R$100. O meu Conga custa 10. O meu que chute, todo esfolado, custa R$5. Mas aí, ó, rapaz, viu aquele Nike branco? Olha lá, roupa de marca. As pessoas buscavam o quê? Buscavam satisfação, não? Os jovens buscavam satisfação nisso. Tolinhos, tolos, isso não pode trazer satisfação de forma alguma. Salomão possuiu tudo que esse mundo pode oferecer e ele não encontrou a satisfação procurada. E por fim, vejam aí o versículo 9: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. Eu coloquei satisfação pessoal porque Salomão teve sucesso no seu empreendimento. Que empreendimento é esse? Na sua pesquisa científica. Teve sucesso. Sucesso. A pessoa que mais teve mulheres, teve vinícolas, pôde experimentar o vinho, o melhor do vinho, da bebida alcoólica que tinha na época. Fez isso sem se embriagar, sem ser um ébrio. Fez isso. Ele teve sucesso. Ele alcançou o seu objetivo. Todos aqui, todos que se comprometem com algo, gostariam de ver isso sendo realizado. Todos. Ah, eu comecei a faculdade. Você quer ver, você quer terminar a faculdade e ter a sensação de, meu, eu terminei a faculdade. O Severiano estava me mostrando ontem uma mesa lá que ele fez. Severiano está aí? Não, jogou bola ontem, não deve estar bem. Mas ele estava me mostrando lá a mesa que ele fez, todo passo a passo. Me contou. Aí falou com marceneiros para fazer. Ele falou, sabe o que eu vou? Eu vou fazer o curso, vou comprar a madeira e eu mesmo vou fazer essa mesa. E foi o que ele fez. Ele foi lá na Léo Madeiras, fez o curso, comprou as madeiras e fez uma belíssima de uma mesa, grande assim, maior que essa. Grande a mesa. Isso deve ter dado a ele uma satisfação tremenda. A gente, quando troca um chuveiro, não dá uma satisfação trocar um chuveiro? Pô, deu certo, não está queimando mais, não está dando choque. Oxe, eu troquei a resistência, ó. Aí você liga, que satisfação. Essa obra que eu quis fazer, deu certo. E isso aconteceu com Salomão, a satisfação pessoal, de realização. Eu me engrandeci, eu tive fama, eu consegui aquilo que eu me propus a fazer. a satisfação, o sentido da vida está nessas coisas? Não está nessas coisas. Não está na mesa do Severiano, não está no chuveiro, na resistência que você troca. Não está. Não está nem em todas essas coisas que Salomão fez e experimentou. A satisfação, o sentido da vida não está nessas coisas. Sinto lhes dizer. E, como sempre, os irmãos ficam com aquela carinha de triste no final do estudo, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Uma boa notícia, porque nós não temos só o livro de Eclesiastes, nós temos a Bíblia toda. Mas antes de dar-lhes a boa notícia, abram a Bíblia em Romanos 1. Romanos 1 serve de alerta para nós. Ele está falando, o texto está falando dos incrédulos, do que Deus faz com os incrédulos, aqueles que não temem a Deus. Mas nós podemos muitas vezes, ao longo desta vida, viver como incrédulos, pensar como incrédulos, buscar satisfação, prazer, o sentido da vida nas coisas abaixo do céu. Nós podemos passar por isso, mas não devemos. O nosso assunto, a nossa satisfação real está acima do céu. É um relacionamento com Deus, como nós dizemos no estudo passado. Romanos 1, versículo, a partir do versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. É um quadro belo a criação. É uma peça de teatro que causa prazer, que causa alegria, que causa deslumbramento. Você olhar para a natureza, olhar para o próprio ser humano, para a beleza, a riqueza, quem é que estuda a biologia e faz as suas descobertas e vai entendendo a complexidade do ser humano, vê quão belo é a criação, quão bela é a criação. Isso é importante, isso é bom, isso é agradável, nós devemos fazer isso. Porque, ao observar essas coisas, nós vemos um pouco de Deus. É o que o versículo está dizendo. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, podem ser conhecidos por meio das coisas criadas. Esse é o objetivo da criação, mostrar Deus, mostrar o Senhor. É assim a maneira correta de se viver. Mas, vejam aí, tais homens são por isso indesculpáveis. Que homens são esses? São homens perversos. Por quê? Porque eles são homens perversos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus através da revelação geral, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olhar para a natureza, olhar para a beleza da natureza, não causa mais esse deslumbramento nos homens. Os seus pensamentos se tornaram nulos. Seus raciocínios, o raciocínio natural é você olhar para isso e erguer a sua visão para o Deus que fez tudo isso. O seu deslumbramento estar em Deus, glorificar a Deus por causa da criação. E aí, continua lendo, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. O que acontece quando a pessoa esquece de Deus e busca satisfação nas coisas criadas. O resto do capítulo vai dizer: Deus os entrega a essas coisas. Você quer achar o sentido da vida, a satisfação, no fundo de um copo, de uma garrafa? Tchau. Encontre. Vai lá. Vai. Se entregue. Morra por causa disso. É isso que acontece com os incrédulos. É isso que acontece com os homens perversos. Você quer encontrar sentido para a vida, satisfação numa vida devassa, numa vida imoral, de relacionamentos sexuais ilícitos? Vá, encontre, vai. Caia na gandaia. Vá. E se destrua buscando essas coisas, adorando a criatura. Ao invés de um homem deveria olhar para as coisas criadas. Deus criou, sim, meus irmãos, o sexo. Deus criou, sim, o prazer. Deus criou o que é belo. Isso tudo deveria levar a nossa mente a Ele, elevar a nossa mente a Ele. Mas não. O homem faz o quê? Adora a criatura. Isso se torna o Deus da pessoa. Vou buscar. Nós podemos cair no erro de viver assim. E eu lembro de uma pregação, pastor Marcos, estava pregando em Isaías, se eu não me engano. Diz que a pior disciplina que Deus pode aplicar sobre nós é quando Ele nos deixa à mercê do nosso próprio pecado. Você quer, você está tão obstinado, está tão obstinado no que você está fazendo, eu vou entregar você ao que você está fazendo. E você vai se tornar refém, escravo do seu próprio pecado. Até que o pecado, depois de destruído o seu corpo, destruído a sua mente, você volte para Deus. Mas eu tenho uma boa notícia. Boa notícia a vocês. Vejam aí, Filipenses 4, estamos caminhando para o final. Filipenses 4, versículo 11. Vejam aqui como nós devemos olhar para os prazeres desta vida, como nós devemos olhar para as propriedades, para o prazer físico, para a realização pessoal. Olha como nós devemos olhar para tudo isso, como nós devemos nos relacionar com essas coisas. Filipenses 4, versículo 11. Versículo 10, para contextualizar. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. A igreja de Filipos voltou a sustentar o apóstolo Paulo materialmente. O apóstolo Paulo foi renovada a sua bolsa. Sua bolsa lá do CNPq foi renovada. Sua bolsa. Agora posso pregar um pouco mais descansado. Não sabe, vai dar para pagar aquele boleto no final do mês. Tudo bem. A igreja ia fazer isso por ele. Mas ele faz uma ressalva aqui. Ele ficou alegre porque isso aconteceu. E alegre no Senhor. Vejam aqui. Vejam a evidência de que quando isso acontece, quando essas coisas materiais acontecem, os olhos do crente devem se elevar para o céu e não para a criatura, sempre para o Criador. Paulo se alegrou sobremaneira no Senhor. Por quê? Porque os irmãos de Filipos iriam sustentá-lo materialmente. E aí, versículo 11, digo isto não por causa da pobreza, estava passando necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você quer encontrar satisfação? Você quer encontrar o sentido da vida? Você quer viver bem? Você quer viver melhor? Viva como apóstolo Paulo. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Isto é viver bem. Ah, não é lá no ofurô. Está contente no ofurô, está contente no barraco, está contente no metrô, está contente na Mercedes. Eu aprendi a viver contente, aqui pode se traduzir também como satisfeito, em toda e qualquer situação. Aí o apóstolo Paulo vai elencar aqui uma série de situações, de circunstâncias que ele passou, e foram perrengues terríveis, terríveis, que nenhum de nós aqui gostaria de passar, mas ele consegue, após passar tudo isso, dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é viver de maneira certa. É olhar para o Deus que dá, louvar o Deus que dá e o Deus que tira. A minha satisfação não está na provisão do Senhor, naquelas coisas que Ele me dá, mas a minha satisfação está no próprio Deus da provisão. E Ele não muda, Ele está sempre presente, Ele está sempre comigo. Aí está a minha satisfação. Nunca mais me ser tirado o Deus da provisão. Ele estará comigo na riqueza e na pobreza, na escassez ou na abundância. E aí sim eu vou conseguir olhar para a provisão de maneira correta e viver de maneira correta, sem ostentar bens, sem invejar os outros. Por quê? Porque o meu prazer está em Deus. A minha satisfação está no Senhor. Eu aprendi a viver contente com qualquer coisa. Estou bem em qualquer situação. Vejam aí, 1 Timóteo 6. Versículos 6 e 8. Muito interessante esse texto, muito interessante. De fato, grande, 1 Timóteo 6,6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Como assim? Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E aí Hebreus vai falar: contentai-vos com o que tendes. Porque tudo que eu ganho é lucro. Tudo que eu ganho, eu estou contente em qualquer situação. E aquilo que eu ganhei, um carrinho, louvado seja o nome do Senhor. Vou usar isso para a glória do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos parar de achar que o universo gira ao nosso redor. Para com isso. Nós vivemos dias em que o Evangelho foi humanizado e o homem está quase em pé de igualdade com o Senhor. Isso é muito perigoso, muito perigoso. O nosso propósito nesta terra, eu ouvi recentemente de um pregador inesquecível. Ele disse que Deus criou você para um propósito sublime. E ele falou isso de modo a incentivar a pessoa ali, a colocar a pessoa numa posição de destaque. E eu concordo com essa frase. Deus nos criou para um propósito sublime. Só que esse propósito não reside em nós, não reside em nos satisfazer. O propósito que nós somos criados é a glória do Senhor. Você está aqui para a glória do Senhor. Esse é o seu propósito. Ah, você é importante para Deus. Não. Você não é importante para Deus. Nós somos preciosos, sim, aos olhos do Senhor, porque Ele nos chama pelo nome, Ele nos trata de maneira bondosa, amorosa, deu o Seu próprio Filho por nós, os salvos, os eleitos, sim. Mas o nosso objetivo aqui não é sermos os filhinhos do Pai, preciosos, os príncipes e princesas do do pai que devem andar em carruagens, em Ferraris, em aviões. O nosso objetivo aqui é glorificar o nosso Deus. Esse é o nosso objetivo aqui. E aí o versículo 7, versículo 8, desculpa, versículo 8 de 1 Timóteo 6: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes ou satisfeitos. Próxima vez que você for reclamar de alguma coisa, lembre-se disso. Lembre-se disso. Você for reclamar da sua qualidade de vida, lembre-se disso. Mais uma vez, ressalva: não é errado buscarmos coisas melhores, não é errado amenizarmos os efeitos da queda. Não, não é pecado. Mas não torne isso o centro da sua vida. Não torne isso o motor que move você. Não. O que deve nos mover é a glória do Senhor. E se, como o Senhor Jesus disse, se o meu olho me faz pecar, eu arranco fora. Se o teu bem te faz pecar, se o teu carro, a tua casa, os teus bens, a sua roupa de marca te fazem pecar, se livre deles. Livre-se deles. Porque é melhor estar em comunhão com o Senhor do que ter tudo isso e perder a vida e viver de maneira que não agrada o Senhor. Pode colocar aí, Ricardo. Eu ia quase esquecendo os dois próximos. Uma pessoa disse certa vez que quando um homem entra num bar, ele está buscando a Deus. Vocês podem achar isso um absurdo a priori. Quando um homem entra num prostíbulo, ele está buscando Deus. Mas de fato, se você refletir, o homem, quando faz essas coisas com a sua visão obscurecida, ele está buscando o quê? Satisfação. O que todo homem está buscando? Satisfação. O preenchimento daquele vazio que nada vai conseguir encaixar, preencher. Nada. Apenas o relacionamento com Deus. E Agostinho diz no seu livro Confissões: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Nós não vamos encontrar satisfação em absolutamente nada debaixo do céu, somente naquele que fez os céus e a terra. Põe o final, a última frase, Ricardo, por favor. Nosso resuminho da aula de hoje: o sentido da vida é estar plenamente satisfeito naquele que está acima do céu e não nas coisas debaixo dele. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos formou. O Senhor nos criou de modo maravilhoso e estamos aqui, ó Deus, com um propósito sublime, que é buscar a Tua glória. Ó Deus, nós te agradecemos por isso. Agradecemos porque por meio de Jesus Cristo nós podemos encontrar a verdadeira satisfação, que é o relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza, ó Deus. Nos ensine, assim como o Senhor ensinou ao apóstolo Paulo, nos ensine a viver contentes em qualquer situação, em qualquer circunstância. Impeça, ó Deus, que o nosso coração, por algum segundo, por algum momento, repouse nas coisas criadas, mas que as bênçãos que o Senhor nos dá, as bênçãos materiais, as realizações pessoais, as bênçãos físicas, que elas sirvam tão somente para elevar o nosso coração, os nossos olhos, o nosso louvor a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.